ótimo. Vem aí o Thiago Berreich e todo o nosso departamento de jornalismo. Um grande abraço, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
São 2:05. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, espectador da Jovem Pan. Você nos ouve e nos assiste na transmissão digital por imagens na internet, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do nosso site. No ar, o Jornal Jovem Pan. Hora de atualizar as notícias desta quinta-feira, dia 12 de setembro de 2019. Temperatura aqui na Avenida Paulista, 34 graus. Ao meu lado, Davi Roque, com as manchetes desta edição.
Ministro da Economia Paulo Guedes faz primeira reunião com os secretários após demissão de Marcos Sintra, da Receita Federal. Jair Bolsonaro tem recuperação progressiva dos movimentos intestinais e deve reassumir o cargo amanhã. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indica que relator fará alteração em parecer da Previdência para evitar que texto volte à Câmara. CPI de Brumadinho, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pede indiciamento de cúpula da Vale por homicídio doloso eventual. Volume do setor de serviços cresce 0,8% em julho, eliminando as perdas do mês anterior. Banco Central Europeu lança novo pacote de estímulos à economia com corte de juros e compra de ativos. Suprema Corte dos Estados Unidos aceita pedido de Donald Trump para limitar asilo a imigrantes centro-americanos.
2:07, estamos no ar com o Jornal Jovem Pan. Você também nos acompanha por imagens na internet. Capital.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:10 aqui no Jornal Jovem Pan, direto para o Rio de Janeiro, com som, com imagem, Rodrigo Viga. Boa tarde, Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Um calor danado nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, termômetros para lá dos 34, 35 graus. Tem gente que está de bobeira, está de férias, ou até mesmo sem alguma atividade, curtindo a praia nesta quinta-feira. No campo da violência, da segurança, da criminalidade, é sempre Rio, 40, 50 graus, Rio efervescente. Um jovem morreu nesta quinta-feira, caminho da escola, Breno Belo, 16 anos de idade, foi abordado por um homem armado, não se sabe o que aconteceu efetivamente, se ele reagiu, mas ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A polícia do Rio de Janeiro encontrou em um vestiário, um alojamento de agentes penitenciários de um presídio no complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, drogas, celulares e carregadores. Fatalmente, esse material iria ingressar ilegalmente no sistema carcerário, no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Somente neste ano, quase 7.500 celulares foram apreendidos dentro das celas dos presídios aqui do estado do Rio de Janeiro. E 13 agentes penitenciários já foram detidos na Operação Scariote, que é uma operação recorrente e permanente. O clima continua tenso na Cidade de Deus, uma comunidade na zona oeste da capital, palco também permanente de conflitos e confrontos entre traficantes e milicianos. Um policial militar foi baleado quando voltava do trabalho em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro. Tarsis Mota, de 32 anos de idade, foi atingido na cabeça, foi operado e está lutando pela vida contra a morte. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, participou nesta quinta-feira aqui no Tribunal de Justiça do Estado da inauguração da primeira vara da capital, voltada exclusivamente para investigar crimes cometidos por traficantes, milicianos e organizações criminosas. Crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e também ocultação de patrimônio. Na ocasião, o governador Wilson Witzel afirmou que até o final da sua gestão pretende construir mais 5 presídios, presídios verticais, e um deles, aquele Supermax, idealizado, né, inspirado no modelo norte-americano, com um regime disciplinar extremamente rigoroso. Hoje, os presos de alta periculosidade, como Fernandinho Beramar, Marcelo Piloto, cumprem pena em presídios federais fora do estado do Rio de Janeiro. A obra não tem data ainda para começar, avaliada em aproximadamente R$40 milhões, e o presídio Supermax, que tem como inspiração o modelo norte-americano, deve custar uns R$40 milhões. Na ocasião, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, felizmente revelou, admitiu que voltou atrás naquele projeto de aterrar a estação da Gávea, da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, que foi iniciada para a Olimpíada, mas não foi concluída até os Jogos de 2016.
Mas o mais importante é que já há um consenso. Devemos prosseguir, devemos fazer a obra, devemos encontrar os recursos. Recursos que virão da Justiça Federal, provavelmente, que foram objeto de desvio. Então, nada mais justo que eles sejam ali empregados naquela localidade.
Então, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que conta com recursos recuperados pela Lava Jato, R$901 bilhão, para concluir a estação da Gávea, Zona Sul, área nobre do Rio de Janeiro, e conectá-la de vez e de verdade na linha 4, que faz a ligação entre Zona Sul e Zona Oeste da capital do Rio de Janeiro. Rodrigo Viega.
2:15, agora as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro. O repórter Thiago Muniz acompanha e traz os detalhes. Muniz, boa tarde para você.
Boa tarde, Thiago Berrache, boa tarde a todos. Nós falamos mais uma vez do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, onde continua internado o presidente Jair Bolsonaro. O presidente da República pode ter a sonda nasogástrica retirada ainda hoje, e ele também poderá retomar a ingestão de alimentos líquidos pela boca. Desde a tarde de anteontem, terça-feira, Jair Bolsonaro teve aí a colocação da sonda e a alimentação pela veia, porque houve a detecção de um acúmulo de ar no estômago dele, também alguns gases, e por causa das condições da operação, foi necessária a colocação da sonda para a retirada desses gases no estômago. O presidente Jair Bolsonaro não tinha oficialmente nenhuma previsão de visitas, mas ele recebeu na manhã de hoje, ele até postou uma foto nas redes sociais dele, em que ele estava acompanhado do médico que o atendeu, aí na foto no lado esquerdo, Luiz Borsato, que foi o médico que o atendeu em Juiz de Fora, no primeiro momento em que ele sofreu a facada na cidade mineira, ele que fez os primeiros procedimentos, ele visitou o presidente junto com o cirurgião que está cuidando dele aqui em São Paulo e participou das outras cirurgias, o doutor Antônio Vasconcelos Macedo. O doutor Macedo falou aos jornalistas na manhã de hoje, junto com o porta-voz da Presidência da República, e Antônio Macedo afirma que o presidente Jair Bolsonaro pode ter a sonda retirada, porque ela já cumpriu aí o trabalho dela, já não haveria mais material a ser extraído por ela do organismo do presidente.
Ela não está mais drenando nada, sai um pouco de ar, mas não sai secreção gástrica, não sai suco entérico, o que permite a nós imaginarmos que está indo para adiante.
A interinidade com Hamilton Mourão na presidência da República deve terminar hoje. Isso está mantido, ou seja, se não houver nenhuma mudança, Jair Bolsonaro reassume efetivamente a função de presidente da República a partir de amanhã. O porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, diz que o plano continua o mesmo, mas que Bolsonaro vai reassumir a função dele aos poucos.
Com todo cuidado, com a consciência de que não pode haver excesso, visto que nós esperamos a recuperação a mais pronta possível, e a partir dessa consciência, ele vai, pouco a pouco, assumindo in totum a chefia do Poder Executivo.
A rotina continua bastante tranquila aqui na frente do Hospital Vila Nova Star. O presidente Jair Bolsonaro não deve receber outras visitas hoje, ainda que ele tenha se encontrado com o médico de Juiz de Fora hoje, mas não há a previsão de outras visitas. E o boletim médico informou ainda que o presidente continua evoluindo de maneira contínua, bem, sem febre. O boletim disse ainda que foi feito um novo curativo na ferida que foi aberta a partir do momento em que ele realizou o procedimento cirúrgico do domingo. Mas o doutor Macedo disse que não há nada de anormal, é meramente a recolocação do curativo na ferida que foi aberta. Como está mantido o planejamento para Bolsonaro retomar a presidência, também está mantida a ida do presidente da República à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Esse compromisso está marcado para o próximo dia 24. O novo boletim médico, a expectativa é que ele seja divulgado no meio da manhã de amanhã. É um boletim médico sendo liberado por dia. Esse é o ritmo que tem se estabelecido aqui no hospital. Tiago Berraz.
O Muniz, dia 24 não é na próxima terça-feira, mas sim na outra, da outra semana agora. Seria possível uma alta já no fim de semana ou possivelmente o presidente ainda passa o fim de semana aqui em São Paulo?
Oficialmente, Tiago, nunca foi falada numa previsão de alta. Uhum. O doutor Macedo informalmente chegou a falar na possibilidade de isso acontecer no domingo. No entanto, nós tivemos aí que suspender, o hospital teve que suspender a alimentação oral do presidente. Isso não representou uma piora, de acordo com a equipe médica, é mais uma consequência da cirurgia. Então, não se fala ainda, não voltou a se falar de uma data de alta. O que é fato é que Bolsonaro continua, enquanto ele estiver em São Paulo, ele continua no Hospital Vila Nova Star, que dispõe de uma ala exclusiva para que o presidente possa despachar quando reassumir a função de presidente da República. Mas ainda não dá para falar tudo que foi em termos de data de alta, é extraoficial, não dá para apostar que isso vá acontecer já no fim de semana, até em função do quadro aí que obrigou a alimentação venosa do presidente.
Perfeito. Tiago Muniz continua acompanhando o estado de saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro. Muniz, até mais tarde. Bom trabalho.
Até mais.
Agora são 2:20, direto para Brasília, preocupação do governo federal com o avanço da dengue. Boa tarde, Antônio Maldonado.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Tiago, o Ministério da Saúde resolveu antecipar o início da campanha de combate ao Aedes aegypti. Ao invés de iniciar o trabalho de convencimento da população aí da importância de se combater o mosquito já em meio ao aumento, ao aumento de casos registrado com o início do período chuvoso, a pasta optou então por estimular a prevenção com o slogan "E você, já combateu o mosquito hoje? A mudança começa por você." A campanha que começa a ser veiculada em diversas plataformas já nesta quinta-feira, reforça aí a necessidade de cada um tomar a iniciativa de se proteger contra o mosquito, que é responsável pela transmissão não só da dengue, mas também da zika e da chikungunya. Como explica aí o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as ações de prevenção estão começando 2 meses antes do que em anos anteriores.
Dá tempo das pessoas fazerem os grandes mutirões, colocarem na agenda e não esperar depois que o ciclo da doença já está instalado para começar a fazer. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo mutirões durante a epidemia. Lógico, precisa. Mas se tivesse feito no cedo, com certeza o risco de epidemia seria muito menor.
Pois é, Tiago, vale destacar que entre dezembro e agosto deste ano foram registrados mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue em todo o país. São, em média, olha só, 6.074 novos casos por dia, o que representa um aumento de 600% se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, 591 pacientes morreram por conta de complicações decorrentes da dengue somente neste ano. Pelo menos 14 estados brasileiros estão em situação de epidemia, realmente situação bastante complicada. Somente Amazonas e Amapá apresentaram uma redução em relação aos dados divulgados em 2018. Uma redução neste ano se comparada aos dados divulgados em 2018. Isso não é só em relação à dengue não, viu? Os casos de zika e chikungunya também seguiram a tendência de alta. E aí, diante de todos esses aumentos em um período que o número de casos tende a diminuir, o Ministério da Saúde viu, então, a necessidade de antecipar o início da campanha que já acontece há alguns anos. É bom a gente lembrar que o Aedes aegypti precisa de água parada para se reproduzir e a publicidade vai justamente no sentido de estimular o combate aos criadouros do mosquito.
É isso. Thiago. Antônio Maldonado, bom trabalho para você. E só acrescentando, falando sobre alguns números em relação à dengue, o Maldonado citou alguns. De 30 de dezembro do ano passado a 24 de agosto desse ano, foram registrados 1.439 mil casos de dengue em todo o país. A média é de 6.074 infecções por dia, representando um aumento de quase 600%. Na comparação com 2018, é um acréscimo de quase 7 vezes. É um número assustador. No ano passado, o Brasil teve cerca de 205 mil notificações em igual período. E, claro, a preocupação, como o Maldonado diz, como sempre, não deixe a água parada. Você que mora principalmente em casa, não deixe água parada em vasos, pneus. Aquela velha história que todo mundo sabe, só que muita gente não contribui. Portanto, não deve deixar que se formem pilhas de lixo, entulho em locais abertos, como quintais, praças e terrenos baldios. Outro hábito que faz diferença é limpar regularmente as calhas e a própria caixa de água para evitar a proliferação do mosquito. Minas Gerais, falando agora sobre o Brasil, sobre os estados. Minas Gerais é o estado com o maior número de ocorrências, com um total de 471 mil registros. Um ano antes, os municípios mineiros registravam 23.290 casos. Ainda falando sobre números, mas sobre os números da economia. Agora são 2h25 no Jornal Jovem Pan. O setor de serviços teve um crescimento de 0,8% em julho e finalmente eliminou as perdas que foram registradas no mês de junho. São dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente atende a Jovem Pan o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes. Tudo bem, Fábio? Como é que vai? Boa tarde, obrigado por atender a Jovem Pan para falar sobre esses números do comércio, do setor de serviços. Tudo bem, Fábio? Alô, Fábio, tá me ouvindo?
Eu não tô ouvindo.
Não está ouvindo? A imagem está muito boa, mas infelizmente a gente está sem o contato do som. A gente vai só ajustar para que o Fábio volte a ouvir aqui, para que a gente possa fazer a conversa. É a terceira alta do ano, só acrescentando os números que foram divulgados hoje pelo IBGE. A terceira alta do ano da melhor taxa mensal desde dezembro e o melhor resultado para meses de julho desde 2011, quando também houve um avanço de 0,8%. Na comparação com igual mês do ano passado, a alta foi de 1,8%. E para que o ouvinte, o espectador, tenha uma ideia, quarta taxa positiva no ano. Apesar desse resultado positivo, o IBGE destaca que o setor ainda não mostra uma trajetória clara de recuperação e se encontra 1,2% abaixo do patamar de dezembro do ano passado e 11,8% abaixo do pico que foi registrado em novembro de 2014. E o IBGE revisou também os dois resultados anteriores. Costuma ser assim, o IBGE divulga os números e faz uma revisão do que já tinha sido divulgado. Em junho, a queda foi de 0,7%, menor que o recuo de 1% divulgado anteriormente. Foi uma revisão menos ruim. Já o resultado de maio foi revisado para uma alta de 0,2% e não de 0,1% nessa revisão apresentada pelo IBGE. Nesse ano, o setor de serviços acumula uma alta de 0,8%, o melhor resultado para os 7 primeiros meses do ano desde 2014. Em 12 meses, no total, apresenta um avanço de 0,9%, o que demonstra, e pelo menos os técnicos constatam, um ganho no ritmo na comparação com o mês de junho. E de acordo com os responsáveis pela pesquisa do IBGE, o resultado de julho foi positivo, mas tem que ser visto com ressalva. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Jornal Jovem Pan com Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. São 2 horas e 27 minutos.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
Agora são 2 horas e 30 minutos e, inclusive, a gente falava agora há pouco sobre o setor de serviços, que cresceu 0,8% em julho, dados do IBGE. Agora sim conosco o Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Tudo bem, Fábio? Agora sim, boa tarde, obrigado por atender a Jovem Pan. Oi, Fábio.
Oi.
Tá me ouvindo agora sim?
Posso, sim.
Tudo bem. Ô Fábio, avaliando esses números, segundo o IBGE, foram eliminadas as perdas do mês de junho, mas ainda não é possível comemorar uma plena recuperação desse setor de serviços. É bom lembrar que o setor de vendas, agora há pouco o IBGE também apontou uma discreta recuperação, mas em relação ao setor de serviços, por que que ainda não é possível dizer que já é um início de recuperação e o que que vocês esperam para esse segundo semestre?
Bom, primeiro, não é possível apontar essa alta agora do mês de julho como uma recuperação, e conforme você colocou bem, ela repõe uma perda que havia sido registrada no mês anterior. O setor de serviços cresceu 0,8 agora em julho, depois de ter caído 0,7 no mês de junho. De qualquer forma, a gente viu ontem nos dados do comércio um mês de julho mais favorável. O setor de serviços, setor de comércio, setores ligados a consumo e investimento parecem que começam a segunda metade do ano com ritmo um pouco mais acelerado. O que está permitindo isso? O primeiro ponto e mais importante é a inflação baixa. A inflação baixa, ela não só preserva o poder de compra, reduz o custo das empresas, como ela permite que a gente pratique taxas de juros menores. Então, a tendência para o segundo semestre do ano é de que o setor de serviços também tenha maior aquecimento, um crescimento aí na casa de 1,5% aproximadamente. A gente acredita que o setor deva fechar o ano com uma alta de 1,6%. É bom lembrar que essa pesquisa de serviços não se refere somente a serviços prestados às famílias, mas serviços prestados às empresas. Então, quando esse dado vem positivo, é um bom indício de que parte de investimento que tem evitado que a economia cresça mais parece que começa a reagir. Mas é importante aguardar os próximos meses para a gente confirmar se esse dado positivo de fato já se configura num processo de tendência de recuperação.
É claro que tudo não passa de confiança, porque em relação às famílias, tem muita gente desempregada, outras pessoas que estão empregadas têm medo de perder o emprego, muita gente não quer assumir dívidas, não quer comprar, fica com o pé atrás, mas é possível haver uma melhora na expectativa até o fim do ano?
É verdade, Thiago, você tocou num ponto muito importante, confiança. A inflação está baixa, a inflação baixa, provavelmente os juros vão continuar caindo, vão fechar o ano em torno de 5%, mas falta confiança às famílias por conta do problema do desemprego. Quer dizer, geralmente quando o desemprego cai, a confiança das famílias sobe, e falta confiança aos empresários. Isso é muito importante, porque o horizonte dos empresários é um horizonte um pouco mais complexo. E o que a gente percebe é que o nível de confiança atual ainda não é suficiente para materialização de investimentos. E a gente sabe que medidas de estímulo ao consumo só vão conseguir garantir sustentabilidade ao crescimento, quer do consumo de serviços ou do consumo de bens, se for acompanhado por aumento de investimentos. Hoje, para você ver como a situação de investimento no Brasil ainda é bastante frágil, em relação ao período pré-crise, o nível de investimentos atual, em relação a 2014, está 20% abaixo. Quer dizer, uma deterioração muito grande durante a crise, durante a recessão, e pós-recessão a gente não viu ainda um movimento mais forte de confiança dos empresários para materializar investimentos. Isso aparece na pesquisa divulgada hoje. Os serviços prestados às famílias cresceu 4,5%, portanto o consumo subiu, mas serviços de transporte, por exemplo, estão ligados a investimentos, serviços de contratação de mão de obra também caíram e refletem essa carência, né, essa necessidade de um maior nível de confiança por parte dos empresários. Acho que hoje a confiança é a variável chave para a gente engatar uma segunda marcha, experimentar um crescimento um pouco maior, não só na segunda metade do ano, mas no início do ano que vem.
Ô Fábio, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu me lembro que já há alguns anos, quando o ano vinha não tão aquecido e no fim do ano vem aquele aquecimento, muitas vezes tradicional, movimento de Natal, as indústrias tentando correr atrás do que se perdeu durante todo o ano, existe sempre aquela dúvida, será que as indústrias vão dar conta da demanda que surge no fim do ano? Essa é uma preocupação para o Brasil ou a capacidade ociosa é sempre muito grande e existe uma folga bem ampla para se retomar esse crescimento nesse fim de ano ou a melhora um pouquinho o reaquecimento nesse fim de ano?
Perfeito, Thiago. Acho que existe sim uma ociosidade muito grande na indústria, até no comércio. Acredito que essa aceleração, principalmente do consumo no final do ano, vai fazer com que o comércio até volte a investir um pouquinho mais em contratação. Embora a gente ainda não tenha levantado esse número, eu posso apostar que esse ano o varejo vai contratar, por exemplo, mais trabalhadores temporários, setor de serviços também, do que contratou no ano passado. Então, essa ociosidade combinada a uma inflação baixa permitem o quê? Que o governo, que a equipe econômica estimule um pouco mais consumo e principalmente investimento. A inflação está baixa, existe uma regra, uma meta de inflação a ser cumprida é de 4,25%. A inflação hoje está na casa de 3,3%, 3,4%, portanto a meta esse ano a gente pode dizer, mesmo em setembro, que ela foi cumprida e deixou uma certa margem para investimento, para aumento de gastos, não só no consumo, mas no investimento privado também. O grande problema, a gente tem acompanhado onde estão esses recursos para o investimento na medida que o governo tem sido forçado a implementar uma série de cortes em áreas muito sensíveis, portanto, é a confiança do setor privado que vai ter que preencher esse espaço do investimento e aí a gente consegue uma aceleração nesse final de ano. O ano que vem, o cenário ainda não é tão certo de crescimento, aliás, as expectativas para o ano que vem já vêm sendo revisadas para baixo, crescimento do PIB de 2%, portanto, as reformas entram nesse cenário para sinalizar a sustentabilidade do crescimento nos próximos anos. Sem reforma e sem confiança, fica muito difícil a gente continuar apresentando resultados positivos de forma recorrente.
Fábio Bentes, economista, chefe da Confederação Nacional do Comércio. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado por atender a Jovem Pan e bom dia de trabalho para você. Até mais tarde.
Muito obrigado, boa tarde a todos.
São 2h37, falando sobre educação. Repórter Vitória Abel.
O Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira o desbloqueio de 3.182 bolsas de pós-graduação que haviam sido canceladas na semana passada. Segundo a pasta, a liberação deve custar cerca de R$ 22 milhões a mais no orçamento de 2019. para manter as novas bolsas e garantir a manutenção das demais já vigentes até o ano que vem, o Ministério da Educação pediu uma verba extra de R$600 milhões para o Ministério da Economia. A nova oferta deve ocorrer para os cursos mais bem avaliados pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, seriam programas com notas 5, 6 e 7, em uma escala de 1 a 7.
É porque esses são os que dão o maior retorno para a sociedade. De onde vêm esses recursos? Vem do pagador de impostos, os impostos cobrados.
A implementação das bolsas deve ocorrer conforme os cronogramas das próprias universidades. Na semana passada, o Ministério da Educação havia anunciado o cancelamento de 5.613 bolsas, alegando falta de recursos. Com o valor extra divulgado nesta quarta, o orçamento da pasta previsto para 2020 passa para pouco mais de R$3 bilhões.
São 2:39. Um dia depois da saída de Marcos Sintra da Receita Federal, sindicatos ligados ao órgão cobram a reestruturação e mais recursos. O economista deixou o cargo após fazer uma defesa polêmica sobre a criação de uma nova CPMF a partir da reforma tributária em discussão no Congresso ou a proposta que o governo ainda vai enviar à Câmara dos Deputados. Em uma audiência pública nesta quinta-feira, técnicos ligados ao fisco admitiram que a redução orçamentária pode comprometer o trabalho. A fiscalização, o pagamento de restituições, emissão de CPF, controle de importação e exportação fazem parte das tarefas e correm risco. Apesar da saída de Marcos Sintra, os representantes de entidades ligados ao órgão evitaram polêmica nessa audiência hoje na Câmara. O coordenador-geral de planejamento da Receita Federal, Jaime Durra, explica que o orçamento do órgão caiu 30% na última década.
A gente pode ver que nos últimos anos a gente tem meio que mantido o valor nominal, gerando uma perda real, né? Uma perda real grande de mais ou menos 30% nos últimos 10 anos. E a gente ainda tem um problema adicional aqui na LOA prevista para o ano que vem, que a gente tem um corte de 30% em relação a esse ano, né? Então, os nossos problemas orçamentários, mantendo-se a situação atual, eles devem ser agravados. Apesar de a gente saber que a Constituição, artigo 37, inciso 22, fala dos recursos serem prioritários para a administração tributária.
O coordenador da Receita, Jaime Durra, aponta que o orçamento anual chega a R$2 bilhões. O presidente da FENAFISCO, Charles Alcântara, teme que as atividades básicas fiquem inviabilizadas.
Isso significa dizer, e o Brasil precisa saber, que a Receita Federal do Brasil, pelo orçamento proposto pelo próprio governo, ela está inviabilizada o ano que vem, para funcionar com atividades minimamente básicas. Nem mesmo os sonegadores talvez tivessem a ousadia de propor menos da metade do que o próprio órgão diz que é necessário para atuar. Nós trabalhamos, nós exercemos uma função pública que é a única função pública do Estado brasileiro que pode e deve constituir o capital como devedor.
Charles Alcântara, da FENAFISCO, acrescenta que a administração tributária é indispensável. O vice-presidente executivo da Associação Nacional dos Auditores da Receita, Márcio Geller, considera paliativo diminuir postos de atendimento.
Talvez o enxugamento das regiões fiscais, neste momento, seja um paliativo válido. Mas não esqueçamos. Atenção, senhores. O excesso de remédio pode matar o doente. E não esquecer, o Estado é permanente. Temos 27 unidades de federação, 210 milhões de habitantes, contribuintes ou não, todos merecem ser atendidos por um serviço público de qualidade.
Márcio Geller aponta que a Receita Federal contava em 2017 com 23.430 servidores ativos. Uma projeção do próprio governo indica que 40% devem se aposentar nos próximos 5 anos. Desafios para o próximo secretário da Receita Federal. Quem será o novo secretário? Direto para Brasília, Luciana Verdolim. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, a procura já começou. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já está fazendo consultas, já está conversando com tributaristas exatamente para tentar definir o nome. A partir dessa definição, o nome ainda vai ter que ser apresentado ao presidente Jair Bolsonaro, que ele costuma dizer que os ministros têm carta branca para escolher os seus assessores, mas que a palavra final é dele, ele tem poder de veto. É uma declaração recorrente aqui do presidente Bolsonaro. Agora, a situação não está fácil na economia, a avaliação é que vai ser preciso aí começar da estaca zero, discussão em torno da reforma tributária. Hoje, o ministro Paulo Guedes, ele teve encontro com o secretário adjunto da Receita, Marcelo Souza Silva, e vários secretários do Ministério para discutir a proposta de reforma tributária. A expectativa era encaminhar na semana que vem a proposta ao Congresso Nacional, não há sinalização de que isso vai ser possível, não. E vale ressaltar que o governo está tentando fechar essa proposta desde julho, ainda em julho, antes do fim do recesso. O governo avaliava que o ideal seria encaminhar a proposta antes de deputados e senadores voltarem a trabalhar aqui em Brasília. A questão da CPMF, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem que foi a gota d'água, mas essa questão todo mundo sabia. Marco Sintra desde sempre defendeu o retorno da CPMF, porque é um imposto simples de ser cobrado. É o imposto dos sonhos aí de todo o ministro da Economia. Paulo Guedes já defendeu a proposta, o próprio presidente Bolsonaro, recentemente, ele já admitiu até a possibilidade de se discutir, mas o grande problema é que parecia que já tinha uma proposta fechada, foram apresentadas, inclusive, alíquotas sem o sinal verde aqui do Palácio do Planalto. Isso irritou muito o presidente Bolsonaro, que está cobrando, sim, propostas. Ele admite a questão de se criar um imposto novo, desde que ele seja substituído, em substituição a um outro que já existe. O presidente já deixou bem claro várias vezes que não aceita aumento da carga tributária, e o que ele aceita discutir é uma simplificação. Ele não aceita o argumento, por exemplo, de que a questão da nova CPMF poderia desonerar a folha de pagamentos. Para ele, isso é muito vago, é preciso apresentar em dados, apresentar em detalhes como é que seria a simplificação, o que a população deixaria de pagar para pagar um novo imposto. O raciocínio do presidente é esse. Então, assim, a questão ainda vai ter que ser muito discutida, e o nome, né, do novo secretário da Receita Federal ainda vai ser discutido com o presidente Bolsonaro, que está internado, mas amanhã ele retoma aqui a presidência da República. Então, a avaliação é que as conversas possam ser mais frequentes, mas desde do dia da internação, o presidente continua em contato com os ministros, principalmente pelo WhatsApp.
Ô Luciana, e só mais uma questão, falando sobre a reforma tributária, nós temos reformas já tramitando no Congresso Nacional, tem a da Câmara, do deputado Baleia Rossi, tem a que está no Senado, que saiu da Câmara e agora está sendo discutida pelos parlamentares, mas e a do governo? E a proposta do governo? Quando será que essa proposta chega ao Congresso Nacional? Vai ser difícil, né, Luciana? Não é para agora, para semana que vem, para outra, né?
A expectativa é que não, porque o governo, ele não gosta muito de afirmar isso, mas a proposta do governo federal estava muito centrada nessa nova CPMF. A ideia era criar aí um novo imposto sobre transações financeiras que reduziria o percentual pago pelos empresários da alíquota previdenciária dos trabalhadores. O argumento, inclusive, era de que isso poderia favorecer a geração de empregos no país, mas o contribuinte não sentiria essa questão diretamente, não seria tirado o imposto para colocar um outro, como cobra o presidente Bolsonaro. E assim, a gente tem dito muito aqui também no jornal, o governo gosta de jogar balões de ensaio. Se a proposta é bem recebida, aí sim, encampa a proposta. Se não é bem recebida, como claro, foi aí essa nova questão em torno da CPMF, o governo acaba desistindo da matéria. Então, assim, o governo, ele não desistiu ainda. A sinalização que vem do Ministério da Economia é que eles ainda estão trabalhando com essa forma de cobrança. A CPMF, ninguém gosta mais desse nome, porque é um nome quase que maldito, seja aqui no Palácio Planalto ou lá no Congresso Nacional, mas a ideia é trabalhar um imposto semelhante. Mas primeiro vai ter que convencer o presidente Jair Bolsonaro, que nas redes sociais já disse por diversas vezes desde ontem que CPMF não existe, não vai passar no governo dele e que ele não aceita também aumento de carga tributária.
Luciana Verdolim com as informações do Palácio do Planalto. Até mais tarde, Luciana.
Até mais.
2h48, continuamos em Brasília. Nesse momento, na sessão do Supremo Tribunal Federal, há a participação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e é a última sessão em que ela participa. Ela está para deixar o cargo. Acompanhe com som, com imagem, aqui no Jornal Jovem Pan.
...dos direitos humanos e o papel constitucional que o Ministério Público tem de exercer, de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Meu plano de trabalho era fortalecer a democracia liberal e agir com integridade, ética e firmeza. Afinal, como primeira mulher a ocupar este honroso cargo, queria poder inspirar as brasileiras de todas as idades a realizarem seus sonhos e, pelo exemplo, zelo e dedicação, nutrir a confiança de todos, homens e mulheres desse país, no trabalho feminino. Encontrei nesta corte, então, a presidente Carmen Lúcia diante do mesmo desafio e com a mesma dedicação, o que muito me auxiliou. Naquela oportunidade, relembrava que na história mundial recente, ao longo do século XX, três forças disputaram a primazia de estabelecer um novo modelo de sociedade, após a Primeira Guerra Mundial ter levado à derrocada do modelo estabelecido pelas dinastias europeias, que até então dominavam o mundo. De fato, de 1918 a 1990, estas três forças eram: primeiro, a do modelo de democracia liberal, definido por uma Constituição, desenvolvido nos Estados Unidos, onde a pluralidade étnica, a igualdade de direitos fundamentais, a prevalência da vontade da maioria e a proteção de minorias caracterizavam este modelo. O segundo modelo era um modelo tribalista, engendrado pelo regime nazista, que preconizava a ideia de uma etnia dominante e a estratificação de direitos, alguns com muitos, outros com nenhum. E o terceiro modelo era um modelo totalitário de inspiração soviética, em que a vontade da maioria ou o direito das minorias não entram na equação do poder. Estas três forças protagonizaram disputas violentas e tensões frias ao longo de décadas. Duas delas, a democracia liberal e o totalitarismo, se uniram para derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial.
Procuradora-Geral da República Raquel Dodge fazendo praticamente um balanço da gestão dela, uma avaliação sobre a área da justiça. Nesse momento ela está no plenário do Supremo Tribunal Federal e é a última sessão em que ela participa no Supremo, assim que ela vai deixar o cargo e, inclusive, haverá necessidade de um procurador interino até Augusto Aras, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, tomar posse, já que ele ainda precisa ser sabatinado pelo Senado. São 2h52. No Jornal Jovem Pan, o comentário de Rodrigo Constantino. Constantino, boa tarde.
Boa tarde. Eis hoje a grande divisão na política americana, a essência da tal polarização. A esquerda cada vez mais despreza o legado americano, cospe na trajetória dessa grande nação, trata com desdém o país mais livre e próspero do mundo, como se fosse um antro de racismo, de preconceito, de injustiça. Enquanto isso, os conservadores sentem orgulho da América e gratidão por terem nascido na época e na nação mais rica e livre da história. Os democratas preferem pagar pedágio para o politicamente correto e acham que é demonstração de sensibilidade usar eufemismos para poupar as minorias, quando fazem algo de errado, ou mesmo quando cometem terríveis atentados terroristas. Os republicanos, em especial os apoiadores de Trump, não temem colocar os pingos nos is e dar nomes aos bois. Essa divisão ficou bem clara nesta quarta, quando o atentado do 11 de setembro completou 18 anos. Para Ilhan Omar, a democrata muçulmana, alguém fez algo. Eis a definição precisa, segundo a Fresh Face da esquerda, do que ocorreu naquele trágico 11 de setembro de 2001. Mas se você ousar criticar o antissemitismo de Omar e sua proximidade a grupos terroristas como Hamas, claro que isso só pode ser por preconceito. Um grupo de 19 terroristas islâmicos matou mais de 3 mil inocentes em nome de uma guerra santa por motivação religiosa. O ultra-esquerdista New York Times, por sua vez, apagou o tweet depois, mas o print é eterno, e muitos atacaram a postagem. Publicou uma mensagem e, para o jornalzão progressista, aviões, vejam só, esses terríveis, causaram o 11 de setembro. São como os Decepticons dos Transformers, aviões que miram em prédios. Eu não sei como ainda temos aviões aos montes decolando todo santo dia por aí. Enquanto isso, o presidente Trump tweetou logo cedo uma mensagem estampando a bandeira americana, dizendo que nunca vamos esquecer do ocorrido, e seguiu em destaque na sua página o dia todo. Faltam objetividade, patriotismo e coragem aos democratas modernos. Sobra ingratidão e vitimismo. Os democratas deixaram figuras como Omar e as demais do tal esquadrão tomarem conta das bases da militância com todo o seu radicalismo. Os mais moderados do partido foram sendo expelidos e as lideranças não tiveram coragem de impor limites a esses radicais. As posturas visivelmente distintas nesse aniversário do ataque terrorista islâmico às Torres Gêmeas demonstraram o abismo que se abriu entre esquerda e direita. Os esquerdistas que querem, como disse Obama, mudar fundamentalmente a América, simplesmente não amam de verdade o seu país. Acham que a América é tão excepcional como qualquer outro país, também nas palavras do próprio Obama. O anti-americanismo é uma doença dos ressentidos, uma patologia dos invejosos. Que a esquerda americana tenha se deixado dominar por esse sentimento mesquinho é algo realmente espantoso e preocupante. Mas não surpreende tanto assim o fato de Trump ser o presidente e com boas chances de reeleição, não é mesmo?
Aí, Rodrigo Constantino fazendo a análise e falando também sobre o 11 de setembro ontem. E só uma última informação, a CPI de Brumadinho em Minas Gerais, é a CPI instalada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pediu o indiciamento da cúpula da Vale. 13 funcionários da mineradora e da Tubsud foram responsabilizados pela tragédia que deixou 249 mortos e 21 desaparecidos. Relatório foi aprovado por unanimidade. Mas é bom lembrar que a CPI não tem qualquer poder de polícia, é uma recomendação para que a cúpula da Vale seja indiciada pela tragédia de Brumadinho em Minas Gerais. São 2h57. Ponto final nessa edição do nosso Jornal Jovem Pan. Ouvinte e espectador, obrigado sempre pela sua audiência. Continue com a programação da Jovem Pan, sempre nos ouvindo e nos assistindo com as transmissões digitais por imagens na internet. Boa tarde a todos e até amanhã.